Videbula.
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 Olá, pessoal! Começa agora mais um Videbula, o seu podcast de saúde, bem-estar e acesso a direitos. Eu sou Raíssa Saraiva.
E eu sou Patrícia Serrão. No último episódio, tiramos várias dúvidas sobre a fibromialgia, uma doença crônica invisível que, infelizmente, muita gente ainda desconfia que não seja real.
E hoje vamos falar de outra condição também muito desacreditada por aí, a fadiga crônica.
Quem conversa com a gente novamente é a neurologista Ana Luísa Araújo, do Hospital Israelita Albert Einstein.
Videbula!
Um prazer te receber de volta aqui no Videbula, Ana Luísa. Conta pra gente qual é a diferença de um cansaço comum, aquele que todo mundo tem, para a síndrome da fadiga crônica.
A síndrome da fadiga crônica, ou outro nome que mais difícil que também a gente pode usar, que é encefalomielite miálgica, é uma doença também biológica que afeta muito o sistema, bem parecida em alguns aspectos com a fibromialgia, mas eu vou tentar colocar diferente para vocês, porque ela é fundamentalmente caracterizada por fadiga profunda e incapacitante. Então, o sintoma maior da fibromialgia é dor. Aqui, o sintoma maior é fadiga. E essa fadiga, para a gente entender a diferença de uma fadiga comum, porque eu estou cansada, porque eu trabalhei muito, é uma fadiga que não melhora com repouso. A fadiga normal, a fadiga comum, ela melhora com repouso. A pessoa descansa e se refaz. Essa doença, ela é uma fadiga que incapacita e que não melhora com repouso. E vai afetar muito a qualidade de vida do paciente.
E o que provoca esse cansaço extremo?
Então, acontece também a disfunção imunológica no cérebro, uma desregulação também do nível de cortisol, tem alterações do sistema autonômico e, em alguns casos, um eventual gatilho de vírus, né, que acabam levando essa resposta inflamatória, que provoca essa inflamação e causa essa fadiga crônica.
Você falou de vírus que podem provocar a fadiga crônica. O Epstein-Barr é um deles? E, mais recentemente, a Covid longa também pode ser um gatilho?
Depois de uma infecção por esse vírus, que pode ser Epstein-Barr, Covid, acontece um gatilho imunológico. Meu sistema imunológico produz anticorpos para o vírus, mas acaba atacando as minhas próprias células do sistema nervoso e depois desenvolve essa fadiga crônica. Essa é uma possibilidade. Então fica ali se é o vírus que causou por um gatilho imunológico a fadiga crônica ou se é um sintoma apenas de uma sequela mesmo de uma Covid longa, por exemplo. Então, mas não temos uma comprovação exata por exame. Tem hipóteses que levam muito a gente pensar que exista essa correlação mesmo.
E quais são os critérios aceitos atualmente para diagnosticar a síndrome da fadiga crônica?
Então, critérios diagnósticos envolvem essa fadiga profunda, de início novo, e que persiste por pelo menos 6 meses. Então, também tem essa característica de ser crônica, persistente, diferente quando acontece só por algum tempo. Então, entre 3 a 6 meses de persistência dessa fadiga profunda, que não tenha nenhuma outra explicação de outra doença que a gente consiga diagnosticar.
Esse é um ponto que volta e meia a gente debate. A fadiga crônica pode estar associada a outras doenças também, né? A Paty e eu temos doenças raras diferentes e as duas sentem muita fadiga.
E mais uma vez um depoimento próprio aqui, mas muita gente não acredita que de vez em quando quem tem essas síndromes e deficiências precisam descansar, inclusive depois de tomar um simples banho. São coisas que a gente tem que ter empatia e entender, porque para algumas pessoas é uma atividade super relaxante, mas para as outras demanda muita energia.
Então, geralmente, a gente, um banho ou outra coisa como caminhar, manter uma conversa mais estressante, enfim, até coisas mais simples, podem causar um mal-estar tão grande, muito desproporcional àquele esforço que você fez. Então, pode vir com fadiga, com dor de cabeça, com dor muscular, com insônia. Estudos cognitivos, né, a perda de concentração também mental, e isso dura cerca de 24 horas ou mais. Então, esse é um outro critério, que é esse mal-estar após esforço, que diferencia bastante de outras condições. Os distúrbios de sono, um sono não reparador, e pelo menos um comprometimento cognitivo ou uma intolerância a ficar de pé. Então, as pessoas têm uma disautonomia, que a gente chama, que é quando levanta rápido, dá uma tontura, a pressão baixa, o coração fica disparado. Então, essa intolerância a ficar de pé, essa mudança de decúbito, que a gente chama, ortostase, ela também está associada a esse critério diagnóstico da fadiga crônica.
Então, esses sintomas de tontura, queda de pressão quando levanta rápido e tal, também são sintomas da chamada síndrome do vaso vagal, ou síncope reflexa, aquela que provoca desmaios. E ela e a fadiga crônica têm alguma relação?
É como se fosse sintomas fossem parecidos com a síndrome do vaso vagal, porque é uma disfunção do eixo hipotálamo, hipotalâmico hipofisário, que fazem com que cause essa desautonomia. A síndrome do vaso vagal também é um tipo de alteração desse eixo que é uma desautonomia. Então, são correlacionadas. É como se fosse uma síndrome do vaso vagal dentro da síndrome da fadiga crônica, entendeu? Então, eu levanto, fico tonta, não chego a desmaiar. Fico suando frio, boca seca, mas não chego a perder a consciência, como na vaga vagal. Mas o mecanismo ali no cérebro é bem parecido um com o outro.
Ana Luísa, por favor, dá uma luz para a gente e para todos que sofrem com a fadiga crônica. Como tratar esse cansaço extremo? Ainda não tem cura, né?
Ainda, né? Eu sempre falo ainda, porque a medicina está sempre evoluindo, graças a Deus. Mas, por enquanto, a gente não tem como curar, mas tem sim como muito melhorar, reduzir a gravidade dos sintomas, melhorar a funcionalidade, melhorar a qualidade de vida. O mais importante, as pessoas podem viver super bem se tiver um acompanhamento certinho. E lembrar, gente, todas essas condições precisam de uma abordagem multidisciplinar, não é só o médico, é nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo. Depois, para a gente evitar essas crises de esforço, né, de mal-estar após esforço, a gente vai orientar as pessoas a ajustar atividades ao nível de tolerância. Então, realmente, esse acolhimento. Se você cansa muito depois de tomar um banho, você tem que ter esse tempo para descansar, diferente de outras pessoas que não sofrem dessa fadiga. Então, essa gestão do gasto energético é super importante. Fazer higiene do sono, a terapia cognitivo-comportamental e o uso de remédios. Aí a gente vai lançar a mão de analgésicos para dor, hidratação para melhorar essa questão da ortostase, a pessoa vai levantar e ficar tonta. Então, a gente melhora a hidratação, melhora a pressão, a pessoa sente menos tontura. E os antidepressivos também, como a gente comentou para a fibromialgia, eles têm função analgésica. E aí a gente consegue fazer um uso contínuo deles e melhorar as dores desses pacientes que têm também queixa de dor, além de fadiga.
É isso, vamos em busca de qualidade de vida. Muito obrigada por mais uma participação com a gente, Ana Luísa.
E se você que está ouvindo tem dúvidas ou sugestões, manda um e-mail para vidbula@ebc.com.br. Adoramos ouvir você.
O Vidbula é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, a empresa Brasil de Comunicação.
O podcast é idealizado e apresentado por mim, Patrícia Serrão, e por Raíssa Saraiva.
A edição é de Bia Arcoverde. Na operação em Brasília, Rafael Tomás. E no áudio Sonoplastia no Rio, Tony Godoy.
Você pode ouvir outros podcasts da Rádio Agência Nacional no site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Gostou do episódio de hoje? Compartilhe com os amigos, publique nas redes e ajude a espalhar a informação.
Para mais informações, vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.